ensinos à nossa vida. Eu quero, Senhor Deus, orar por ele agora, para que o Senhor abençoe, que o Senhor use o teu servo. Aquilo, Pai, que está no teu coração, Senhor, que agora o Senhor transfira para os lábios do teu servo, para a mente dele, para os pensamentos dele, e que ele possa proferir uma palavra como espada aos nossos corações nesta noite. Toma o teu servo em tuas mãos, bem como abençoa os pregadores que estão nos outros prédios, bem como abençoe, ó Pai, as irmãs e as pessoas que estão cuidando das nossas crianças. Que cada um receba do Senhor a bênção prometida na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Aleluia. Graças, paz, irmãos. Amém. Eu vejo que nesta noite é a noite que muitos vão sair daqui em paz com Deus. Amém. Hoje é a noite de você fazer as pazes com Deus. Essa palavra vai mudar a sua vida a partir de hoje. E você sairá daqui com a nova perspectiva do amor de Deus. Eu creio nisso, estou vendo isso já nos seus olhos. Que a sua vida, você vai sair daqui totalmente em paz com Deus. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que o evangelho é amor, as portas do céu estão abertas. Deus tem aberto a mente, o coração de muitas pessoas, inclusive você que está aqui essa noite, para receber o amor de Deus. E o amor de Deus é isso, é inclusivo. O amor de Deus, ele te ama incondicionalmente da circunstância, como disse o pastor Wesley. O Pai quer te abençoar. Você está destinado para ser abençoado, aleluia. Você está destinado para viver o melhor de Deus e Ele suprirá todas as riquezas, como disse o pastor Wesley, para a sua vida. Nada vai te faltar, toda a provisão. Esse é o tempo que esse evangelho está sendo pregado. Em todo lugar, você ouve isso. Deus te ama, Jesus te ama. Você precisa receber o amor de Deus na sua vida. Só que todo mundo sabe, e quando entra na igreja, é o seguinte: alguma coisa o pastor quer, alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou ter que depois orar, eles vão querer que eu leia a Bíblia, eles vão querer que eu passe a escola de líderes, né? Começa a crescer na fé. Então, é o amor de Deus, mas depois eu sei, tem alguma coisa que eles querem no final das contas. Pois você pensa que Deus é um Deus irado, e Ele quer que você cumpra regrinhas, não é verdade? Amém? Deus quer que você chegue, mas de repente você vê assim: eu vou chegar diante de Deus, mas eu vou ter que fazer um monte de coisa, eu vou ter que parar de deixar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas certas. Isso é certo, não é verdade? Quando eu for para Deus mesmo, eu vou ter que fazer as coisas de Deus, vou ter que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e fazer aquilo que a Bíblia diz, que é a lei do Senhor. Então isso é um dilema no coração de muitas pessoas, foi na minha vida. Para quantos isso foi um dilema? Eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer o que é certo, mas eu sei que lá tem a lei, eu sei que eu vou ter que fazer o que Deus quer. Então isso me freia, me prende no lugar que eu estou. Hoje é o dia de você fazer paz com Deus, fazer as pazes com a lei do Senhor, pois há prazer na lei do Senhor, amém? Diga: há prazer na lei do Senhor, há alegria em cumprir a lei do Senhor, há satisfação em fazer o que Deus quer. Mas não parece assim, pastor? Orar é tão difícil acordar cedo, é tão difícil você completar a leitura do dia, do Bom Dia Amigo, parece que tem vários dias atrasado, parece como é tão difícil. Às vezes eu quero fazer, pastor, o que é certo, mas alguma coisa me impede. Penoso, é difícil. Hoje é o dia de você quebrar isso na sua vida. Eu quero falar sobre o prazer na lei do Senhor. E eu quero ler um texto, Salmo 119. Inteirinho, pastor? Não. Eu tive dificuldades de encontrar o texto no Salmo 119 que eu ia ler. Eu queria ler todo, porque todo ele fala do mandamento de Deus, da lei do Senhor. Eu falei, vou ler uns 10, não vou ler uns 5, não vou ler uns 6. Acho que eu vou ler tudo. Só que aí vai demorar demais e alguns vão até dormir. Então quero ler contigo alguns versículos finais, Salmo 119, 165 a 176. E eu quero que você tenha essa expectativa que esse salmista que escreveu esse salmo teve. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha uma expectativa de salvação para a sua vida. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão a me socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. Diga, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém? Coloque sua mão no peito e ore comigo. Diga, Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio que ela é verdade e que ela contém todo o remédio para a cura da minha alma. E eu entrego agora a minha vida, o meu coração, a minha mente a ti. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Num tempo desse de graça, em que nós falamos muito sobre o amor de Deus, você falar sobre lei é quase politicamente correto. Você falar que tem prazer na lei do Senhor é quase uma ofensa. Você tem prazer na lei do Senhor, Flávio? Bem que eu sabia, que eu acho que você está andando na lei, viu? Você está andando é na lei, você gosta da lei. Então, você falar que ama a lei do Senhor, você é doido. Porque a lei é algo duro. A lei, às vezes, parece assim, a lei é certa, mas é difícil cumprir a lei. É difícil você seguir todas as regras. É difícil você fazer o que Deus quer. Ele quer que eu ore. Ele quer que eu fale com Ele. Deus quer ter comunhão. Deus quer que você cresça. Mas isso é tão difícil. Então, nessa época que a gente fala tanto do amor de Deus, da graça, você falar que tem prazer na lei do Senhor, parece que soa mal. Mas o salmista tinha prazer. O salmista se alegrava com a lei do Senhor. Ele se alegrava com os mandamentos do Senhor. Mas, pastor, que prazer há em cumprir a lei? Que contentamento que há em mandamento? É chato, pastor. É chato cumprir regra. Esses tempos eu viajei e levei duas multas na estrada de velocidade. Mas pastor, que absurdo, você furou, fui a 120 e o limite era 110. Como era difícil manter 110, né? Você queria acelerar, você queria andar, chegar mais rápido, e estava escurecendo, e vamos acelerar, e nessa aí o radar me pegou. Chegou duas multas lá em casa. Multa de trânsito é pecado, pastor? Apóstolo. Então acho que eu pequei mesmo, mas já pedi perdão, viu? Estou livre. Mas como é difícil você cumprir a regra, cumprir a lei. A lei é pesada, a lei é dura. E você falar que ama a lei é uma contradição. É politicamente incorreto. É como às vezes eu estava orientando minhas filhas esses dias: olha, você não pode falar a verdade para as pessoas todas as vezes. Falar: olha, você é uma gorda, né? Você está feia com essas espinhas. As minhas filhas, a minha filha do meio, a Linda, quando as pessoas iam lá em casa, ela falava tudo que vinha na cabeça dela. Essa é falta de educação, não faça isso, né? Você tem que falar a verdade, mas na hora certa. Você não pode contar os defeitos. Tinha um furo na parede, toda vez que vinha uma visita, olha aqui o furo na parede. Ela mostrava para todas as visitas, para mostrar que eu não tinha consertado o furo até aquele dia. Então, às vezes, falar a verdade dói. Você falar sobre a lei dói. Mas, irmãos, quem ama, ele fala a verdade na hora certa. E o ambiente da família, o ambiente da igreja é o melhor lugar para isso. Lá fora, no seu serviço, ninguém vai te falar a verdade. Olha, você vai se dar mal. Às vezes até fala, mas o cara não está nem aí, não ouve. Mas em casa é falar a verdade. Em casa, no ambiente da casa, o pai fala: você vai ter que fazer isso, isso e isso. Naquele ambiente de proteção, às vezes a gente ficava de castigo, era disciplinado, tudo, mas eu sabia que no final das contas o almoço estava garantido. Eu podia aprontar o que for, mas ia ter janta. Não é bom isso? Porque o pai te ama. É o ambiente certo para ser educado, para ser disciplinado. Então, há um ambiente para nós falarmos da lei, há um ambiente para nós meditarmos na lei, há um ambiente, existe um ambiente onde você tem alegria na lei, nos mandamentos do Senhor. E hoje é o dia de você fazer a paz com isso, hoje é o dia de você resolver isso, porque até hoje você não tem conseguido cumprir os mandamentos, porque é muito pesado, pastor, é muito difícil. O que vocês fazem aí não dá para mim não. Esse negócio de orar todo dia, está doido? Falar com Deus, buscar a leitura de Bíblia todo dia, isso não é para mim não, isso é muito difícil. Eu até quero, mas não dá. Hoje é o dia de você resolver isso na sua vida. Hoje é o dia de você ouvir que a palavra de Deus, ela tem o melhor para nós, amém? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre o mandamento e sair dessa condenação, porque realmente ninguém cumpriu a lei. Até hoje, somente Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Mas então é isso, pastor, é por isso mesmo que eu te falo. Ninguém consegue cumprir a lei, para que eu vou me esforçar? Eu vou desprezar a lei. O que eu vou querer cumprir mandamentos? O que eu vou ter prazer se ninguém consegue mesmo? É um negócio que Deus deu para nós que ninguém consegue fazer, pastor. É um trem difícil. Deus parece que quer castigar a gente. Não adulterarás. Como? Que eu vou passar na rua e não vou conseguir olhar para a mulher dos outros? É impossível. Como que eu vou, não vou conseguir mentir? Não dirás falso testemunho. Como que eu vou viver essa lei? É impossível. Nem o pastor, olha ali, ele furou o sinal, ele levou multa também. Então ninguém cumpriu a lei, mas eu não estou em condenação por isso, amém? Por que eu não estou em condenação? Você tem que sair do lugar de condenação. Você tem que sair desse lugar de que eu não sou competente, eu não posso, você mesmo não pode, mas Jesus Cristo te deu capacidade para isso. Jesus Cristo abriu o caminho, ele abriu o livro, ele abriu, foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, e ele pôde abrir o livro e falar: eu vou escrever seu nome aqui se você quiser. que você vai ter prazer na lei do Senhor. Mas você tem que sair desse ambiente de condenação. O pecado, ele não é impedimento para o favor de Deus na sua vida. Muitos pensam assim: puxa vida, caí em pecado, né? Falhei, não consegui segurar, então Deus não quer mais me abençoar. Não, o pecado não é impedimento para o favor de Deus. Diga: o pecado não é impedimento para o favor de Deus na minha vida. Porque quando Jesus, quando Deus quer te abençoar, ele vê Jesus, ele não vê você. Pelo seu mérito você não consegue nada. Quantas pessoas Jesus curou que estavam em pecado? Quantos milagres Jesus operou em pessoas que chegaram assim de repente para Jesus, e Jesus orou e aquela pessoa saiu curada? Eram todos pecadores. Jesus não olhou o pecado deles. Então Jesus, Deus, quando quer abençoar alguém, ele abençoa independente da sua situação. Você não tem que ficar em condenação, você não tem que ficar tentando cumprir a lei. Mas se eu não consigo mesmo, pastor, para que eu vou tentar? Para que eu vou tentar cumprir a lei? Ninguém conseguiu. É melhor entregar para Jesus. Jesus, ele fez maldição por você. Toda maldição da lei agora está sobre quem? Jesus. Jesus tomou as nossas dores e a maldição lá na lei. Gálatas 3, 13 diz isso. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não sei se o irmão colocou. Então, a cruz de Cristo me tira da maldição, amém? A cruz de Cristo me tira da maldição da lei. Isso é a realidade. A graça é pela graça. Não é porque você fez certinho, não é porque você não pecou essa semana que Deus vai ouvir a sua oração hoje. Não é porque você fez tudo certinho ou deixou de fazer. É porque Jesus pagou um preço. O preço foi alto. Foi o preço de sangue. Foi um preço altíssimo para que nós tivéssemos acesso a Ele. Deus não quer mais a maldição sobre a sua vida. Mas o diabo quer. Só que o adversário quer. Faltou combinar com o adversário, viu, Garrincha? O jogador Garrincha, uma vez, chegou no jogo, o técnico falou assim: olha, vamos fazer isso, isso, você vai tocar a bola para fulano de tal vai estar lá na frente, aí vai chutar para o gol e vai ser gol, porque o goleiro não vai conseguir segurar, depois dessa jogada aqui vai dar tudo certo. Aí o Garrincha falou assim: é, vai dar certo, só falta combinar com o adversário, né? Para ele ficar na posição certa, né? Não tentar parar a bola, porque o adversário ia tentar parar a bola, ia tentar tirar e evitar o gol. Então, amém, você está fora da maldição, mas o capeta, o cão, que continua querendo te amaldiçoar, ele continua tentando te parar, mesmo em Cristo, pastor, mesmo quando um cristão tem Jesus no coração, a pessoa que fala assim: não, eu sou de Deus, o diabo atenta a ele? Será, pastor? Será que Satanás, ele fica tentando contra os cristãos também? Para tentar impedi-los? Para tentar fazer eles cair? Não. Se o Satanás não faz isso, então o apóstolo Paulo não era cristão. Porque ele falou: três vezes tentei ir ter convosco, mas o diabo me impediu. Satanás me impediu. Se Paulo, o apóstolo Paulo, foi impedido por Satanás, é porque ele não fez o curso de batalha. Se ele tivesse feito o curso de batalha do Centregue, eu tenho certeza, no diabo não ia impedir ele. Ele ia falar: sai em nome de Jesus, e ele ia sair. Irmãos, apóstolo Paulo, ele tinha discernimento espiritual. Ele é um dos referenciais para nós do Novo Testamento. E Satanás conseguiu impedi-lo. Quanto mais a nós. Não estou querendo te assustar. Não. Eu estou querendo dizer que maldição não tem mais. Mas Satanás, ele quer te parar. Efésios 6,11 diz assim: revestir-nos de toda a armadura de Deus para resistirdes. Coloca lá, Efésios 6,11. Gálatas, Efésios 6,11, por favor. Cingi-vos de toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo põe arma, põe armadilha, para você cair, para tentar te parar, para tentar te trazer condenação. Mas você vai sair dessa, amém? Você está fora dessa. Você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Então a maldição de Deus, da lei, não tem mais poder sobre a sua vida, só de Satanás. Mas esse aí, ele cai em nome de Jesus da sua vida. Nosso Deus é um Deus santo. É um Deus muito elevado. A lei do Senhor é perfeita, porque o nosso Deus é perfeito. Quantos crê num Deus perfeito? Quantos crê num Deus santo? Santo é separado. Santo é puro. Tudo que ele faz é justo. Deus não é injusto. Deus é justo. Tudo que ele faz é certo. Tudo que ele faz é correto. E nós? O pecado nos faz separação do Pai. Quando tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu não entro em conflito com os mandamentos, pois eles são o meu prazer. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que está elevado, isso não muda. A única coisa que muda é que Jesus nos deu acesso a Ele. Jesus abriu o caminho e hoje eu posso estar em Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Agora eu te pergunto, você está em Cristo? Se você está em Cristo, não há condenação contra você. Mas muitas pessoas acham que estão em Cristo, eles estão enganados. Muitas pessoas acham que eles estão em Cristo e por isso perseguiram os próprios cristãos no passado. Mataram cristãos, porque eles estavam em Cristo. Eles estavam fazendo o que Cristo queria. Muitos cristãos fizeram coisas erradas, absurdas, achando que estavam em Cristo. Então você diz assim: não, eu estou em Cristo, pastor. Eu estou em Cristo, eu estou numa igreja, eu estou numa célula, olha, eu estou em Cristo, eu tenho certeza disso. Mas é hora de você avaliar. Tem um teste para isso, eu vou te falar. Se você realmente está em Cristo ou não. Eu lembro na faculdade, que eu fiz faculdade de engenharia elétrica. E num certo dia lá, o disjuntor começou a cair. E apagadas as luzes. Aí um colega nosso, para ser formado engenheiro eletricista, quase formando, foi lá e calçou o disjuntor com um palito, para não cair mais. Que beleza, né? Você sabe, né, João, que no curto-circuito a tensão vai a zero e a corrente tende ao infinito e tal, né? Todas aquelas coisas que você sabe. Pegou fogo na fiação toda. E começou a sair fumaça e o povo saiu assustado. Porque o disjuntor é um dispositivo de proteção elétrica. A função dele é desligar mesmo. Se o disjuntor não desligar e o transformador também não desligar, você pode derrubar a energia do bairro inteiro na tomada da sua casa. Porque toda a energia começa a vir para aquele ponto. E se tiver fio, vai derretendo. Existe um dispositivo de proteção na sua vida. Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te indica: está perigoso, não avance. O Espírito Santo indica: vai, continua ou não pare. O Espírito Santo te diz: olha, é hora de você avaliar a sua vida. É hora de você ver o que está certo, o que está errado. Tem alguma coisa errada que vai dar lá, errado lá na frente na sua vida. Tem algo que vai te paralisar, tem algo que vai causar dano na sua vida. Não faça isso. Não entre no carnaval, não fique bêbado, para depois você ter uma ressaca no outro dia. Não vá para o carnaval, porque lá você pode perder a cabeça, você vai perder a cabeça e lá vai fazer besteira. E você pode até engravidar uma pessoa, e a mulher fica grávida. O Espírito Santo te fala o que é certo. Ele é um dispositivo de proteção na sua vida. E se você tiver os ouvidos atentos para o Espírito Santo, o problema é que muitos não têm. Muitos querem calçar o disjuntor. Muitos querem te fazer de qualquer jeito. Muitos não querem ouvir a voz do Espírito, querem ignorar a voz do Espírito Santo na vida dele. E aí o que acontece? Destruição. Deus não vai mandar recurso da vida dele, do reino dele, para quem está em curto-circuito. Deus não vai mandar recurso para quem está com defeito, porque ele tem um plano, ele tem um projeto, implantar o reino. E ele não vai implantar o reino se a glória não for dele. Irmãos, então você primeiro tem que sair de condenação. A lei do Senhor é perfeita, você não consegue cumprir a lei. Mas nem por isso você vai ficar no lugar de condenação. Você vai dizer: Cristo é minha justiça, Cristo me justifica. Eu não vou conseguir cumprir toda a lei, mas Cristo, ele vai poder agir através de mim, eu vou conseguir aquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? Quantos creem nisso? Então a primeira coisa: há prazer na lei do Senhor? Há prazer, pastor? Que prazer que tem cumprir a lei? Eu vou falar igual o apóstolo Gisela: papai, ele sabe que você não vai cumprir a lei, mas papai gosta muito quando você tenta obedecer a ele. Ela fala assim, quem vier no congresso das mulheres vai ouvir isso: papai ama quando o filho tenta agradar o pai. Então a segunda recompensa, a segunda coisa: qual que é a recompensa do filho que obedece? Qual que é a recompensa do filho obediente? Muitos falam: não vou cumprir a lei, mas que eu ganho com isso, pastor? Que eu ganho fazendo, amando os mandamentos e fazendo aquilo que Deus quer? Que eu ganho com isso? Eu já estou salvo, eu não preciso mais me esforçar. Realmente não precisa. Se a lei do Senhor é penosa para você, esse é o teste, se você está em Cristo ou não. Diga: eu estou em Cristo. Se você está realmente em Cristo, o mandamento do Senhor não é penoso. A lei do Senhor não é penosa, mas é prazerosa, te traz alegria. As disciplinas do Senhor, você tem prazer na presença dele. Eu vou te mostrar por quê. Porque o Deus tem um plano. Deus tem um projeto de implantar o reino de Deus na terra. Você quer ver o que o apóstolo Omar falou aqui? Acabar violência contra as crianças, violência contra as mulheres. Você quer ver o mundo melhor? Você quer ver o reino de Deus estabelecido, pelo menos nas famílias que estão perto de você? Então você tem que andar conforme Deus quer. Se Jesus não tivesse cumprido toda a lei, nós não estaríamos salvos. Mesmo que ele morresse na cruz, daquele jeito, com aquele castigo, muitos outros morreram até pior. Muitos outros homens morreram até pior que Jesus, talvez. Um sofrimento, uma agonia que durou dias. Mas por quê? Que o sangue de Jesus foi aceito para perdão dos nossos pecados e daquele homem não foi, porque ele era inocente. Como dói a gente ver alguém inocente, né, morrendo, sem ter motivo. Uma criança, às vezes, um acidente. Isso dói o nosso coração. Agora, quando é bandido, você não está nem aí. Morreu 111 lá no Carandiru. Devia ter morrido 1000. Não é isso que a gente fala? Esse é o senso de justiça nosso. O senso de justiça do meu coração é muito maior que o amor. E Deus é justo. Deus também é justiça. Isso é um sinal de Deus na sua vida. Você quer justiça. Você tem misericórdia daquele que é inocente e você quer a punição do que é culpado. É o senso de Deus na sua vida. Mas o preço de Jesus foi muito alto, porque foi o preço de sangue de um inocente, alguém que não tinha pecado, e esse foi o sangue que Deus aceitou. Então a recompensa do filho obediente é que o reino de Deus seja implantado. Você é um filho obediente, pode ter certeza, Deus vai te usar para implantar o reino dele. Deus vai te usar de alguma forma. Se você obedece ao Pai, se você quer fazer a vontade, você tem prazer em obedecer o Pai, com certeza ele vai te usar. O Pai não vai mandar recurso para o filho que gasta tudo. Ah, mas e o filho pródigo? Ali é perdão, é arrependimento. Voltou, restaurou. Mas se o filho pródigo voltasse, ele ia mandar recurso, vai meu filho, pode para o mundo, pode curtir a vida, estou mandando dinheiro para você. Você acha que ele vai mandar? Não. Então é assim, o reino de Deus também é assim. Mas o salmista, irmãos, ele tinha um prazer, ele tinha um anseio muito grande em cumprir a lei, pois sabia que ela traria salvação. Anelo por tua salvação, tenho prazer na tua lei. O salmista, ele queria, como naquela ocasião ele escreveu, que aquele salmo, ele só tinha lei. Para alguém ser justificado naquela época, não tinha sangue de Jesus, não. Na época do rei Davi, o que máximo que você podia fazer é crer na promessa. Mas naquela época você tinha que cumprir os mandamentos do Senhor. E o salmista sabia que a salvação vinha de cumprir os mandamentos. A salvação, irmãos, vem de cumprir os mandamentos. Mas hoje nós temos Jesus, aleluia. Você não precisa mais cumprir os mandamentos, pois ele cumpriu por nós. Quando alguém cumpre os mandamentos, a salvação é liberada. O Espírito Santo age. E hoje o Espírito Santo age dentro de nós, pois o amor de Cristo que te alcançou nos constrange. Digo, o amor de Cristo me constrange. Hoje você quer obedecer, não porque você é obrigado, porque você vai alcançar a salvação, porque se você fizer tudo certinho, Deus vai te dar perdão dos seus pecados. Mas porque você ama o Pai, ele já te deu. Você já é salvo, você já é livre de toda maldição, você já é livre de toda condenação, porque o preço do sangue de Jesus foi muito alto e valeu para pagar os pecados de todo mundo. Nós somos perdoados, porque o sangue de Jesus, isso nos traz alegria. Nossa alegria hoje é o quê? Fazer a vontade do Pai. Pastor, mas vai ter dia que eu não vou conseguir, vai ter dia que eu vou falhar, e aí, como é que fica? Não precisa ficar em condenação, porque o sangue de Jesus está lá para perdoar os nossos pecados. Mas você quer, você tem anseio, porque o amor de Deus tocou a sua vida, porque você viu que alguém se importa com você, porque você viu que os seus pecados foram todos perdoados. Independente do que você faz, você está perdoado. Independente das suas atitudes, Deus te ama, o Pai te ama. Não importa para onde você vá, o Pai te ama. Isso te constrange, pelo menos a mim me constrange. Eu fico, puxa vida, às vezes eu sou até disciplinado pelo Pai, mas mesmo assim ele me ama, ele me dá o que eu preciso, me dá sustento, me dá tempo aqui na terra para mim pedir perdão, Cláudio, para mim me arrepender dos meus erros. Então isso nos constrange. Hoje nós queremos sim a lei do Senhor, nós queremos obedecer os mandamentos. Hoje não são penosos, porque eles estão escritos no nosso coração. Não é bom isso? Que eu não preciso mais fazer, cumprir regrinhas, porque os outros estão mandando. É tão difícil, irmãos, vou te falar. Você quer melhorar o comportamento dos seus filhos? Você quer fazer com que a pessoa ande mais na linha, cumpra os horários, né? Não adianta você ficar falando para ela o tempo todo, massacrando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Você tem que colocar no coração dela. Peraí, o que você quer da sua vida? Você quer crescer? Você quer continuar a mesma vida que você tem? Então, coloca no coração dela a obediência, coloca no coração dela o amor pela higiene, né, no caso dos filhos, pelo estudo, coloca amor, coloca interesse por aquilo que tem, que você considera importante, mas mude o coração dela, converta o coração dela. Não adianta você pôr uma roupa na pessoa e querer que ela se comporte daquela forma certinha. A gente vê isso nos casamentos, né, filho? A gente põe as bonitinho, a roupa bonitinha no Guilherme, põe aquela gravatinha, camisinha branca, camiseta branca, vai ficar limpinha até o final, né? Imagina, chegou no final da festa, não está nem aí com o ambiente, não está nem aí com nada, ele está enrolando no chão, já se lambrecou de ketchup. Então, não adianta externamente você querer mudar o seu filho. Você tem que inculcar no coração dele: eu sou um pai responsável, eu quero o melhor para você. Você tem que inculcar nele que o que você está ensinando vai trazer algo bom para a vida dele. Tem que amar o seu filho, e assim você vai conseguir mudar o comportamento dele. Amém? Quantos estão entendendo isso? Afinal de contas, pastor, então, nós vamos obedecer a Deus pelo amor ou pelo temor? Eu devo temer a Deus, a disciplina? Ou é pelo amor que eu devo me achegar a Deus? Eu estou meio em dúvida. Hoje você vai acabar com essa dúvida. O temor de Deus nos impede de falhar e assim nos afastar da presença dele. Quando nós tememos a Deus, porque Deus é justo, Deus tem esse mesmo senso de justiça que você tem, ele tem também. Ele não vai recompensar quem está no engano, ele não vai dar prêmio para quem não quer fazer o que ele quer. Então o temor é assim: eu considero Deus, no final das contas eu vou prestar contas a Ele, no final das contas eu vou estar diante dEle. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, um Deus poderoso. Pastor, aí já me dá medo, e eu não vou fazer nada com medo. Amém. Só que o temor de Deus, se você tem no seu coração, impede você de falhar. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você tem medo de falhar. Se você ama uma pessoa, você tem medo de falhar com ela. Não é verdade? Puxa vida, se eu falhar com ela, fez tanta coisa boa para mim. Mas se você não tem, você faz qualquer coisa. O amor de Deus, por outro lado, nos livra do legalismo. Porque o outro lado é o seguinte: puxa vida, Deus, ele é justo, ele vai sentar o pau em mim quando eu fizer alguma coisa errada, ele vai me disciplinar duramente. Só que Deus é amor também. Ele te ama, ele quer o melhor para você. Às vezes ele te disciplina, mas ele, porque ele quer o melhor, você sabe. Porque isso também destrói a sua intimidade com ele. Se você ficar nessa de legalismo, ou seja, troca com Deus: eu vou fazer tudo certinho para ele me amar, eu vou fazer tudo certinho conforme a lei, eu vou cumprir todas as regrinhas agora, pastor, você não vai conseguir. E aí você vai cair em condenação. Mas quando você cair, você pensa: ele me ama, ele me ama, ele me aceita. Eu posso sentar na mesa e vou almoçar, ele não vai me tirar o prato, ele me ama. Eu sou parte da família, ele me ama. Eu não vou deixar de ser filho porque eu fiz isso, porque ele me ama. Então isso também traz você para a intimidade. Não é bom isso? Então o temor e o amor, eles contribuem para a sua intimidade com o Pai. E o temor de Deus e o amor do Pai para com você te aproxima de Deus, para ter intimidade com Ele. Por quê? Por que o temor, pastor? Eu gostei do amor, mas do temor não. Eu gostei do amor. O amor é tão bom, né? Se a gente toca no coração assim, a gente está apaixonado, a gente até dá flor para a pessoa. Quantos maridos deram flor para a esposa aqui quando estava namorando ou depois de casado? Aleluia, tem aí uns aí. Mas eu pensava, irmãos, antes: para que dar flor? que eu não tinha namorado, né? Quando eu não tinha a Giovana, falava, para que dar flor? Que besta esse cara, ó, gastou dinheiro. Se fosse uma coisa de comer ainda, o que, que ela vai fazer com flor? No outro dia está murcho. Olha a insensibilidade, né, do homem. O homem pensa assim, tem que ter uma razão. Mas depois que apaixonou, nossa, levava flor sem dó. Viajava, ia à noite lá, saía da faculdade, ia na casa dela, só para bater ponto. 30 quilômetros, irmãos, 30 quilômetros. Só para bater ponto lá no Parque Cuiabá, e depois voltava. Tão apaixonado, você faz tudo. Eu gostei do amor, pastor. Do amor a gente faz tudo. Quando a gente ama uma pessoa, se eu amar a Deus mesmo, eu vou fazer tudo que Ele quer. Mas o temor, pastor, isso é ruim. Que prazer há em temer? Não há prazer nenhum em temer a Deus. Pelo contrário. Só que, irmãos, tem muitas pessoas que falam que amam a Deus, mas ele não faz o que Deus quer. E eu creio que a pessoa realmente ama a Deus, ama Jesus. Muitos pastores e pregadores bem-sucedidos, eles amavam a Jesus, amavam a palavra dele, faziam às vezes o que Deus queria, mas eles caíram, porque faltou temor. Então não basta você ter amor, você tem que ter o temor. Porque muitas vezes o marido fala assim, eu amo ela, mas traiu ela. Já viu esse caso? Eu amo tanto ela, ela é tão boa para os meus filhos, meu marido é tão bom para os meus filhos, eu amo ele, mas olha, caiu, traiu ele. E realmente eu acredito que amava. Realmente eu acredito que ele amava aquela mulher, de alguma forma ele amava, talvez compartilhasse esse amor com outras coisas. Mas por que ele pecou? Por que nós amamos a Deus e não queremos fazer o que ele quer? Por que você ama tanto a Deus, você tem um temor de Deus, você diz graças a Deus, se Deus quiser eu vou fazer isso, você diz tudo isso, você acredita, mas você não faz o que ele quer, porque você acha que não vai dar nada. O marido acha, ninguém vai descobrir. Minha mulher é uma tonta. Nunca vai saber que eu fiz isso. Meu marido é um songamonga. Não vai ter punição. E mesmo se ter punição, ele vai ver. Quero ver ele me largar. Ele vai ter que me perdoar. Então é a crença de que você, Deus nunca vai te cobrar isso. Para que eu vou seguir o mandamento de Deus? Deus nunca vai cobrar isso. A vida é uma brincadeira. Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que viver o momento, pastor. É tão bom. Para que eu vou ficar preso nesse negócio de fidelidade? Para que eu vou ficar preso nisso? Para que eu vou ser honesto e fazer o que Deus quer? Que recompensa? E principalmente porque a pessoa amada não está em primeiro lugar. Quando Deus não é o primeiro lugar na sua vida, você vai compartilhar o seu amor com outras coisas. E você não vai querer fazer o que Ele quer. Enquanto Deus não for o primeiro lugar na sua vida, vai surgir oportunidades para você não estar na presença dEle, não buscar o que Ele quer, não fazer os mandamentos do Senhor. Orar, para que orar, pastor? Não vai dar nada. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar do meu trabalho. Enquanto Deus não for o primeiro lugar na sua vida, sempre haverá uma disputa no seu coração. Você vai estar sempre escolhendo, agora dá. Agora dá para ir na oração, agora não dá. Agora dá para orar, agora não dá. Agora dá para ler a Bíblia, hoje não dá. Porque não é prioridade. As pessoas falam, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ele não tem a prioridade. As coisas de Deus não são importantes para ele. As coisas de Deus estão em segundo lugar. Ele não ama tanto a Deus assim. Ama, ama. Mas como ele ama também a televisão, como ele ama os conselhos da televisão, os conselhos dos colegas. Deus não é o primeiro lugar. Enquanto Deus não for o primeiro lugar na sua vida, o mandamento do Senhor vai continuar sendo um peso, sendo um fardo. Enquanto o amor de Deus não estiver plantado no seu coração, você não vai conseguir obedecer. Mas quando o Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais ele te dá poder, mais ele desperta em você amor, desejo pelas coisas do Pai. Quantos creem nisso? O Espírito Santo dentro de nós gera temor. Existe sim um Pai, eu amo. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Existe sim um Pai, eu vou fazer o que Ele quer. Ele tem o melhor para mim. Existe sim um Pai, nada vai me afastar, nada vai colocar, vai ser uma barreira na minha vida para impedir que eu vou até Ele. Eu preciso dessa luz. Eu preciso ter essa paz com Deus. Eu não posso ficar me macetando, me massacrando, tentando buscar a Deus das minhas formas, é claro que não. Mas você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida hoje. E você vai fazer as pazes com Ele. Tudo isso que a gente fala para você crescer, para você ser abençoado, para você ser feliz, para ser implantar o reino de Deus, vai acontecer na sua vida sem dor, sem pesar. Ir na igreja assistir uma palavra dessa de 50 minutos não vai ser pesado para você quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quantos querem isso? Eu quero. Para concluir, pastor, mas se eu ainda acho, depois de tudo isso, de receber o amor de Deus e tudo, ter ido no encontro, participado, eu ainda acho penoso, eu acho difícil. Eu acho que as ordenanças de Deus, assim, fora da realidade de hoje, pastor, olha só. Fidelidade. Diz que não pode adulterar. Se olhar para a mulher do próximo, já caiu em pecado. Isso aí não é para a nossa realidade, pastor. Olha, é penoso demais, é difícil. Se você acha que isso é penoso, é porque o amor de Deus não está dentro de você. Se você acha que participar de uma escola de líderes é penoso, é difícil, é porque talvez seu coração não esteja convertido a Deus. Seu coração está dividido. Se você acha penoso você ficar de pé, adorar a Deus, levantar a mão, se isso é tudo complicado e difícil, as coisas de Deus são difíceis demais, é sinal de que talvez seu coração não esteja realmente 100% em Deus. O jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: você já cumpre a lei? Ele falou: sim, eu cumpro a lei. Eu sigo a lei dos profetas. Eu faço tudo conforme manda o mandamento. Só que ainda tinha um mandamento que ele não cumpria, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele disse: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Pastor, por que uma coisa tão difícil dessa? Você não vai pedir isso para ninguém, né, pastor? Porque se você for começar a pedir isso aí para as pessoas, todo mundo vai embora dessa igreja. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Por que que Jesus não falou que o pastor Wesley disse que realmente é verdade, eu te amo, eu tenho um lugar no céu preparado para você? Era mais fácil, pastor, ele já estava dentro. Ele já estava na sua mão. Só que o coração dele estaria dividido. Deus quer o coração total. Se existe alguma coisa que divide seu coração, é hoje, é o dia de você fazer a paz com Deus e falar: meu coração é teu, meu Pai, meu coração é teu, eu estou aqui para te obedecer, tudo que você tem para mim é o melhor. Talvez Jesus, no meio da caminha, ele poderia ter falado: não, não vende não. como fez com Abraão, não mata seu filho não, não precisa matar, eu já sei, você me ama, não precisa matar, não precisa vender, mas enquanto seu coração estiver dividido, ele não vai saber. Então é necessário que você fale sim, Jesus, meu coração é teu, não está dividido. Sim, Jesus, tudo é teu, totalmente. Quando você fizer isso, os mandamentos do Senhor vai ser uma alegria, não vai ser penoso. É claro, pastor, se eu entregar meu coração para Jesus, eu vou fazer tudo que Ele quer, meu coração vai ser dele. Então você não quer entregar, né? Você não quer fazer o que Deus quer, o seu coração vai sair triste, como o do jovem rico. Ele saiu triste porque ele não podia fazer isso. Ele saiu triste e cabisbaixo daquele lugar, porque o coração dele estava dividido. É hora de você tomar uma decisão. É hora de você fazer paz com Deus. Se morrermos para nossas paixões, agendas e ambições, obedecer jamais será um conflito para nós. John Bevere escreveu isso. O pastor John Bevere. Fique de pé nesta hora e vamos orar. Eu não quero que você saia daqui triste, mas eu quero que você saia daqui alegre, sabendo que o Pai te ama, que Jesus te ama. Mas eu quero que você saia aqui com o coração totalmente entregue a Deus. Pastor, não pode ser só uma parte? Não pode. Deus não trabalha com parcial. Ou seu coração é totalmente dele ou não é. Ou você está com Jesus, você está no time de Jesus, ou você não está. Pastor, eu vou ter que pôr uma roupa agora de crente amanhã? Não estou falando nada disso. Eu já te falei que o exterior nada vale. E o que vale é o seu coração convertido. É o seu coração falando assim: Deus, realmente é verdade, eu tenho te dividido com muitas outras coisas, meu coração não sabe o que fazer, mas hoje o Senhor falou comigo. Até hoje a lei do Senhor parece penosa, parece difícil estar na tua presença, Pai. Fala isso para Ele. É difícil demais estar na presença do Pai. Todos querem ter uma expectativa de que eu vá fazer tudo certinho, Pai, eu não consigo. Saia da condenação e entre no lugar da provisão, entre no lugar da bênção, entre no lugar da liberdade de Cristo. E você, quando entrar nesse lugar, com todo o seu coração, não só com a perna, mas com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, todas essas coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. A pregação é meio loucura. Eu venho aqui na frente, um homem vem aqui, levanta e começa a falar a palavra de Deus. Pastor, isso aí parece estranho, isso aí. Não estou acostumado com isso. Não estou acostumado a levantar a mão, essas coisas que vocês fazem. Isso parece estranho, mas é assim que Deus age. É a loucura da pregação. Quando eu falo a verdade, e aquela verdade é para a sua vida, aquilo toca no nosso coração lá dentro. E você começa a refletir, realmente é isso aí. É isso que está acontecendo. É por isso que não há prosperidade. É por isso que eu não experimento o melhor de Deus. É por isso que os recursos de Deus não têm vindo. Porque o Espírito Santo tem constantemente falado no meu coração que o meu coração está dividido, que eu não estou 100% com Deus, que eu não estou bem com Deus, minha comunhão com Deus não está estabelecida, mas eu tenho ignorado. Hoje é o dia de você fazer paz com Deus. Feche seus olhos, Senhor Deus. Nós cremos que a Tua lei é perfeita, que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Mas parece tão difícil, Pai, às vezes, fazer o que o Senhor quer. Nosso coração às vezes está dividido.